Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo, com a Xana Alves, mas também com João Medeiros. Quem é João Medeiros? Como é que o poderemos definir, Xana? Como é que definimos o João?
Não sei, não lhe queres perguntar?
Vou-lhe perguntar.
Tipo aqueles inquéritos do... apresenta-te numa frase.
A Luísa Castelo Branco tinha um programa no Canal Lisboa. Sim. No CNL, em que ela fazia sempre essa pergunta. Imagina, tu eras a convidada e ela dizia: quem é a Xana Alves?
Que horror, eu detesto que me façam essas perguntas tanto quanto: qual é a tua banda favorita, qual é o teu prato favorito, o teu top 10 de qualquer coisa.
Mas eu vou fazer essa pergunta. Vou fazer a pergunta ao João. Quem é João Medeiros?
Boa noite, Alvim.
Olá.
E boa noite, Xana, e aqui os ouvintes. Essa pergunta de quem é que eu sou é precisamente a pergunta que me levou a procurar respostas mais profundas.
Essa agora.
Por exemplo, com a astrologia. Eu sempre fui uma pessoa mais ligada à parte de matemática, estatística, e a partir de certa altura, pronto, aconteceu mergulhar no mundo da astrologia. Isso revolucionou muito as minhas crenças em relação ao que é a vida, o que é estar vivo, o que é o nosso propósito, se há leis ou não há leis da própria universo. E a partir daí deixei um bocadinho o mundo dos números e dediquei-me, pronto, profissionalmente a 100% a esta área. Mas o quem sou eu é precisamente a pergunta principal que me levou a esse caminho.
As pessoas não costumam associar muito áreas científicas à astrologia, não é?
Não, mas precisamente a astrologia, dentro das áreas chamadas divinatórias, é daquelas que têm uma componente matemática um bocadinho maior. Também não é nada de especial, mas é um pouco maior do que noutras áreas e mais, nesse sentido, mais complexa, mas também, na minha opinião, mais robusta. E, portanto, eu sempre fui uma pessoa com abertura de espírito para outras explicações, não gostava de criticar aquilo que não conhecia, e depois de ver provas mais concretas, pronto, permiti-me a mergulhar mais fundo e a conhecer este mundo, e pronto, e a partir daí foi uma grande revolução, digamos assim.
Ora está, João Medeiros, convidado de hoje da Prova Oral, vem aqui falar sobre o seu livro novo, que se chama O Zodíaco de Portugal, o quarto apogeu da história de Portugal. Já começou? Ah, sim. E qual é o primeiro, o segundo e o terceiro? Já vai no quarto? Eu não me lembro. O terceiro foi a vitória no Euro.
Ora bem, se nós analisarmos a história de Portugal do ponto de vista cíclico, nós estamos a viver o quarto ciclo, que, digamos assim, é o ciclo da República. Sim. Mas nos outros três ciclos houve sempre a metade do ciclo foi sempre um auge. Por exemplo, o primeiro auge correspondeu à chegada ao Algarve, portanto é a definição do território, ok? Que é a chamada primeira lua cheia. A lua cheia é um período de preenchimento e de completude. A segunda lua cheia, ou o segundo auge, foi a chegada à Índia, ao Brasil e às rotas asiáticas. Portanto, foi aí que o império ficou estabelecido e também foi uma altura completa e de lua cheia, digamos assim, em termos, sobretudo, de dimensão territorial e comercial e material. O terceiro auge teve a ver com o governo de Pombal, a reforma do Marquês de Pombal, que, para além da reconstrução de Lisboa, foi também um governo, e Dona Maria I também, muito fértil em grandes transformações, por exemplo, em termos do comércio, da indústria, da economia, da fiscalidade, a abolição da escravatura e uma série de outras leis muito importantes para o resto desse ciclo. Portanto, agora o quarto auge, que começou precisamente com o início da República, tem o seu ponto máximo em 2024-2039, e nós já estamos a viver, na minha opinião, claro, os efeitos desse auge, que não é um auge no plano material, ou no plano mais necessariamente económico, no sentido conquistador do mundo em termos materiais, mas mais no plano intelectual, ou seja, no plano científico, no plano da cultura, no plano, enfim, até das crenças sobre o que é o universo. E, portanto, é um auge que já se está, na minha opinião, a fazer sentir por várias razões. Portanto, nós temos muitas evidências dessa tendência, porque, ao contrário de alguns outros países europeus, em Portugal nós vemos, por exemplo, um boom turístico muito grande. Vemos também bastantes individualidades portuguesas a terem bastante êxito. Vemos, enfim, coisas como o milagre do déficit. Vemos coisas como, por exemplo, virem para cá.
O Centenas
chegar ao grupo, ninguém diria, né? Vemos coisas como artistas famosos.
Diria. O Marcos Mendes não dizia mesmo.
Artistas famosos a virem para cá, como por exemplo a Madonna. Pronto, para além de, como tu disseste, do Euro 2016, a vitória na Eurovisão.
Mas como é que se calculam esses auges todos? Como é que eles acontecem? Há um determinado alinhamento dos planetas para...
Olha, essa é também uma grande pergunta, porque o facto é que Portugal segue ciclos geométricos, ciclos matemáticos, bastante precisos, de 256 anos. Ou seja, como se
é o único rigor que deve existir em Portugal. É esse.
Sim, é estranho. É um bocado estranho como é que a história que é feita de coisas tão casuais.
Sim.
E tão,
à partida,
tudo aleatório. E, no entanto, uma pessoa vai a ver e há um padrão muito, muito, muito estruturado. E isso, o que tem de vantagem, é que nos permite perceber a fase também presente e todas as fases que aconteceram, como é óbvio, e também as promessas, ou pelo menos a ideia, o potencial dessas mesmas fases. Mas a verdade é que a cada 256 anos nós temos uma nova dinastia portuguesa. E se dividimos estes 256 por 4, temos as chamadas 4 fases da Lua. Então, nos quartos crescentes e minguantes, temos sempre um grande abanão. E na Lua cheia, temos assim um momento de auge. Portanto, enquanto que a Lua nova é uma retura e a tal nova dinastia, normalmente é a mesma afirmação do novo eu, em termos dos ciclos do planeta.
A nova Lua cheia vem em 2022, não é? É o auge, o tal auge.
Este auge começou, lá está, na Fundação da República, em 1896, em 1911, portanto, que é o período de semente. E o auge, a corte crescente, foi 1960 a 1975, que foi, lá está, o abanão da Guerra Colonial, portanto, e do 25 de Abril. Portanto, e agora estamos a chegar a esse quarto auge, que é 2024 a 2039, que pode ser muito interessante. Claro que, se houver mais consciência disso, pode ser muito interessante. Por exemplo, nas áreas das tecnologias, não será à toa que nós temos, por exemplo, cá eventos como o Web Summit, entre outros. E, portanto, eu estou bastante otimista, porque também vejo sinais de que isso se está a manifestar. Basta olhar, por exemplo, para a semana passada, que é um bom exemplo de muitos acontecimentos, cada um deles bastante fortes em termos de prestígio português.
Olha, deixem-me recordar a todos que estamos a entrevistar João Medeiros. É astrólogo, tem um livro novo que se chama O Zodíaco de Portugal, mas obviamente que vamos falar sobre esta temática e não nos vamos limitar apenas e só ao nosso país. Ora, o número é o de sempre, é o 707-200-330. Quero aqui despedir-me daqueles que nos seguem através do Facebook oficial da Antena 3. Obrigado, foi fixe a vossa companhia, mas agora seguimos na página oficial da Provaral com a transmissão em direto aqui com o João Medeiros. Façam-lhe perguntas, esclareçam dúvidas que possam ter e, já agora, pergunto eu, que mitos é que estão associados a Portugal? Há alguns que são mais conhecidos do que outros, por exemplo, Fátima é um mito?
Sim, Fátima é um mito muito interessante porque no mapa da fundação do país, portanto, do nascimento oficial do país, que eu pessoalmente considero que é a Batalha de São Mamede, o planeta da mulher, portanto, o planeta feminino, Vênus, é o planeta dominante. E em fases críticas da história houve sempre uma referência à Nossa Senhora. Tanto é assim que os principais monumentos, seja dos Jerónimos, seja o da Batalha, seja muitos outros, são sempre dedicados a Maria. E curiosamente também, Portugal é o único país em que, a partir de certa altura, que foi a partir do segundo ciclo, do terceiro ciclo, peço desculpa, a própria coroa foi dedicada à Nossa Senhora como agradecimento, supostamente, por nos ter protegido e ter nos ajudado na restauração da independência. O que é também curioso é Fátima, o próprio dia de Fátima de 1917, em termos astrológicos, é um dia muito especial, muito peculiar, devido ao alinhamento que havia sobre Vênus. Mas o que é mais interessante sobre isso é que as características de Vênus são uma das características mais fortes do povo português, que é serem favas, serem simpáticos, serem também um bocadinho comilões, mas serem boas pessoas, terem brandos costumes, e isso ser uma das qualidades que... A empatia, a simpatia, que é mais apreciada pelos estrangeiros. Portanto, esse eu diria que a rainha de Portugal, em termos míticos, é Fátima. Portanto, ou seja, o sagrado feminino.
Mas tu dizes que há outros mitos, por exemplo.
Há muitos outros mitos.
A história do Santo Graal é a primeira vez que eu vi. Como é que é?
Nunca ouviste falar sobre o mito do Santo Graal associado
nunca
a Portugal.
Nunca viste Indiana Jones.
Associado a Portugal.
Eu ia falar do Santo Graal no geral. Nunca viste Indiana Jones.
Claro que conheço o mito do Santo Graal, mas
conheço muito.
Mas associado a Portugal nunca tinha ouvido.
Nunca tinhas ouvido.
Não.
Olha, só para te lembrar aqui de uma coisa. Um dos selos de Dom Afonso Henriques, um dos selos oficiais, tu poderias ler perfeitamente... a sigla Porto do Graal, depois posso mostrar isso se quiseres, mas os templários estiveram na formação de Portugal e são das ordens religiosas mais associadas ao mito do Graal. Graal esse que na verdade não é necessariamente um objeto, mas é simplesmente conhecimentos mais profundos sobre espiritualidade, sobre a natureza do ser humano, e que poderão ter feito parte da ordem dos templários, que por sua vez foi a ordem que muito ajudou a construir o nosso país. Agora, podia não haver grandes evidências até simbólicas dessa ligação a Portugal. O próprio nome já tem uma sonoridade parecida, mas para além do nome, tu tens o principal produto comercial de Portugal durante basicamente 400 anos. Foi basicamente um grau. Não sei se sabes qual é.
Não.
É o produto português mais vendido, mais conhecido, para além da cortiça. É o vinho do Porto. É o cálice de vinho do Porto. Então, a imagem exterior de Portugal, o cálice de vinho do Porto, como se fosse o nosso emblema lá fora durante muitos anos. E o graal, o que é que significa? É o fogo na água, ou seja, o fogo é a espiritualidade, é a consciência divina. E a água é o lado feminino, o lado mais empático, profundo. E, portanto, é uma integração de paradoxos, que, aliás, uma das qualidades, na minha opinião, do povo português, é ter um lado feminino muito forte, em termos das características que eu referi há pouco. Ou seja, serem simpáticos para outros povos, tanto é assim que se uniam facilmente com os diversos povos que conheciam, ou cujo território descobriam, mas também tem um lado masculino forte. Quando eu digo um lado masculino, é um lado mais de inteligência perante grandes desafios e grandes problemas, e que eu associo ao mito sebastiânico.
Olha, já agora, a ler aqui algumas mensagens, que já são muitas, aliás, sempre que falamos de astrologia, recebemos imensas chamadas e opiniões. Ora, alguns deles já estão aqui na nossa página do Facebook. O Ricardo Mendes diz: Alvin, no podcast o som está sempre baixo, resolver isso é problema da nação. Eu espero resolver isso em breve. O Ricardo Mendes, o Paulo Sierra diz: o brasão da Galiza também tem um grau na forma de um cálice. Muito interessante, diz o Paulo Sierra. O mesmo diz: olá Alvin, espero que alguma dessa boa fortuna passe para todos nós, que bem precisamos. Fortíssimos esses eventos, ficamos a conhecer a realidade das raríssimas, diz o Filipe Garrido. Maria Banha: tenho várias amigas que fizeram o curso com o João. Eu sou amadora e conhecedora, por, em vez de saber o nome das pessoas, sei o signo. Ah, ok. Já agora, venha à lua cheia, diz aqui o Dri Silva. O Faraday diz: então, e se dividirmos esses 256 anos por 7?
Podemos ter também ciclos, ângulos também interessantes para analisar, mas isto é para ser mais simples, é a forma mais direta de compreender essa estrutura de 4. Também podemos dividir por 3 e temos 3 signos em cada ciclo, o que dá pelo total o zodíaco de Portugal, daí o nome do livro. Ou seja, o próprio, começando do Dom Afonso Henriques até agora, é como se as diversas dividimos igualmente por 12, como um bolo. Temos, por exemplo, nesta altura estamos a ver determinado signo, que é o signo de Aquário, mas os signos passados tiveram tudo a ver com, em termos de experiências históricas, com o que tem a ver com o signo. Por exemplo, com o conquistador foi o carneiro, que é o fogo, líder e soldado em batalha. Com o touro foi a fixação do território, por exemplo, e podemos ir aí por aí adiante. Então agora estamos numa fase aquário, que é mais grupal, por exemplo, a União Europeia é mais intelectual, a adaptação às novas tecnologias, não é necessariamente fácil em termos também mundiais, devido ao contexto que existe. Okay. Mas podemos ver em cada uma delas experiências e manifestações de acordo com o signo a que estão ligadas. O mais claro de todos é o início da segunda dinastia, portanto, que corresponde ao signo de caranguejo, o primeiro signo de água. E o que aconteceu foi precisamente nessa fase, no início das navegações. Portanto, o que é muito giro.
Olha, vamos ao telefone falar com a Vênus em mim, que é a tua aluna.
Olá, Alexandra.
Como vais?
A Alexandra adora-te.
Ela adora-me.
Adora-te. Ela vê sempre o teu programa.
Ah, claro. Como a grande maioria das pessoas de bom gosto, não é? Adora.
Vênus adorar-te. Olha,
olá,
que cena.
Olá, Vênus.
Olá.
Como vais?
Então, tudo bem?
Muito bem. E então, o que é que te ensinou o João? O que é que nos podes contar?
Bem, assim, o João ensinou-me muita coisa, mas a primeira vez que eu ouvi o João Medeiros foi num programa teu, efetivamente, e achei, epá, este senhor vale a pena. E, entretanto, só este ano passado é que comecei a ir às formações do João Medeiros, mas toda essa história como ele está, eu fui ao lançamento do livro, aliás, nós encontramos no final.
Estavas lá.
Eu vi-te no final, estava lá.
E já nem lembrava disso.
Está a ler devagar.
Está com atenção, porque.
Espera,
no fim já tínhamos arrumado os livros todos e tu apareceste.
Foi incrível. Eu apareci na
ler devagar.
Sim. Eu estava na LX Spectrum, mas foi uma coincidência, tenho noção. Mas sim, já me lembro. Então, e importante, sobre Portugal, Vênus.
Sobre Portugal, olha, no fim de semana em que eu estava em formação com o João, no fim de semana em que houve o Festival da Eurovisão, e ele, para perspectiva grupal, gosta muito de fazer umas questões para perceber como é que está a nossa vida, tipo, e uma das questões que houve nesse workshop foi vivíssima, que era perguntar o que é que nós achávamos que ia acontecer nessa noite de sábado e quem é que acreditava que éramos capazes de ganhar. Eu fui para o grupo que não acreditava que fôssemos capazes de ganhar. E o João Medeiros, então, mas onde é que anda a vossa fé? E ainda havia uma questão relacionada com o futebol nesse fim de semana, que era um jogo, eu sou muito má para desporto. E também ele também fez essa questão, e depois também foi uma noite muito, muito vencedora. No dia seguinte chegámos lá, estávamos todos tipo em êxtase, não é? Tipo, de assistir todas estas vitórias, e é uma coisa que o João vinha a falar sobre esse assunto já há algum tempo, por descrever.
Alexandra está a falar do centenário de Fátima.
Foi ali o
3 a 0.
Foi 3 a 0. Nós temos, enquanto país, temos um signo.
Há pouco estávamos a falar sobre isso, não é? Eu cresci a ouvir dizer que Portugal era peixe, mas tu dizes que não é bem assim.
Não é bem assim. Não é bem assim, porque é verdade que o território, a nação que já existia antes de Portugal ser Portugal, com este nome e com esta língua, nós podemos dizer que o território tem uma ligação forte, uma afinidade forte com o signo de peixe, mas historicamente uma data em que o signo da nação será peixe não existe. O mapa da fundação, que eu considero mais claro, é o de São Mamede, é caranguejo. Também é água na mesma, e tem Neptuno, que é o planeta associado a peixe, muito forte no ascendente. Ou seja, nós temos as características de peixe na mesma, mas não pela via de termos nascido em março ou no final de fevereiro de uma determinada data.
Okay.
E, portanto,
ou seja, não está diretamente relacionado com o dito nascimento?
Não.
Ou...
Na minha opinião, não. No nascimento oficial, não. Embora todas as características estejam lá na mesma por outras vias astrológicas, como essa, o Neptuno estar mesmo a nascer e o Sol estar em caranguejo. Temos outros signos importantes também, Touro, por exemplo, o signo do Alvim é um signo importante para Portugal.
Ah, é?
Já respondeste algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes no Facebook.
E Balança.
Estavam a perguntar, a sério.
Será? Eu acho que querem fazer aqueles quizzes da compatibilidade. Tentámos ver se são compatíveis contigo, não.
Será que é por causa disso?
Então, Balança também é importante.
Os touros é o melhor signo sexual do zodíaco, toda a gente sabe disso, não é?
Dizem que sim, dizem que touro e escorpião são os melhores.
São os melhores, e é verdade. Posso comprovar.
E portanto, a nação será boa nesse sentido.
Ok.
É por isso que a nação será boa.
Posso dizer?
Espera, deixa-me ler aqui uma pergunta.
Não nos despedimos de Alexandra, mas
já, Alexandra. Alexandra, queres tu próprio fazer uma pergunta aqui ao João?
Ai, não, eu vou ter a oportunidade de fazer perguntas ao João em breve. Mas Mas é sempre fantástico. E assim, das coisas melhores que se pode fazer com o João é o retiro dos quatro elementos da natureza, que acontece em novembro. Por isso, se eu faço rap para quem tiver a ouvir, porque isso efetivamente mudou algumas coisas na minha vida. E foi muito bom. Por isso eu sugiro que estejam atentas ao Ceia.
Já agora, uma pergunta. De que forma é que o facto de saberes da astrologia e o facto de saberes coisas sobre isso condiciona a tua vida? Que esse é um medo de muitas pessoas.
E é um medo muito é um medo muito legítimo.
Sim.
Porque
eu
sem
tenho
querer,
esse medo, por exemplo.
Sem querer, ficamos um bocado viciados na linguagem e nesta estrutura mental. E eu confesso que muitas vezes tenho que tentar fazer um detox de astros. Porque torna-se muito o ar que nós respiramos e por vezes sim, concordo que é condicionador. Sobretudo quem vive connosco, às tantas fica um bocado farto de tantos planetas e de, por exemplo, eu gosto muito quando faço o planeamento dos cursos, ter uma ideia também do como é que estão os astros para essa altura. E confesso que às vezes fico um bocado demasiado condicionado por isso. Mas pronto, temos que fazer os tais detox de vez em quando. Parar tudo e ler coisas completamente diferentes.
Sim, no teu caso, Vênus.
Não, eu vou dizer uma coisa, é impressionante. Às vezes estes cursos conforme a aderência, mas chega a ter, sei lá, eu acho que cheguei a estar numa sala com 40 pessoas. E assim, um mapa astral tem 12 casas e tem 10 planetas. E o João faz uma brincadeira ao início, tipo, que é perceber, diz, olha, quem for de elemento vai para aqui, um determinado planeta naquele elemento que vai para aqui vai para ali. Eu chego ao ponto de dizer, a pessoa vai para um sítio e diz, olha que eu acho que tu não és daí. Agora imaginem o que é uma sala de 40 pessoas e ele saber aqueles 10 planetas, mais ou menos, assim por alto, mas ele sabe melhor, se calhar, a carta astral dessas pessoas do que efetivamente o nome delas. Mas as pessoas chegam à conclusão: ah, pois realmente tinhas razão, João. Afinal, olha, afinal, o meu Saturno não estava aqui, estava aí e tal. Tipo, é impressionante mesmo a memória, portanto.
Bem, nós temos que nos despedir, tipo, que obviamente temos muitas pessoas que querem participar neste programa, onde o convidado é, como já dissemos, João Medeiros. Uma pergunta que está aqui no Facebook, justamente na nossa página, é do André Louro. Ele diz: gostava de perguntar ao João Medeiros se aquela frase que está numa lápide em Sintra é verdadeira. Quem nasce em Portugal é por missão ou é por castigo? Já estamos na idade do Espírito Santo, então porquê que algumas pessoas que ajudam o próximo, que embelezam o mundo com poesia, que têm as suas boas ações do dia, se sentem sem apoios, abandonados, expulsos do paraíso? Pergunta. Pessoas com tanto amor para dar e receber veem as vidas dos outros a avançar, enquanto as vidas deles estão paradas. Porquê que nos sentimos neste nevoeiro em que tudo é incerto, como escreveu Fernando Pessoa? Se vier um dia a idade do Espírito Santo, será para todos, não para alguns. Que karma é este que carregamos na alma, que não nos deixa ser felizes nesta nova era? Porquê que nos sentimos uns extraterrestres, uns estranhos na Terra? Ainda há esperança? Pergunta. Quando vem o rei do mundo? Quando é que somos libertados desta sina?
Bem, que grande pergunta. Palmas para esta pergunta.
Nós portugueses?
É uma pergunta muito profunda, muito complexa, faz bastante sentido e há várias maneiras de se poder, digamos assim, respondê-la a essa pergunta. Primeiro é dizendo que os outros auges, embora sejam auges, ou seja, fases genericamente construtivas e sobretudo vistas a posteriori coisas até prestigiantes, não foram isentas de problemas e não foram isentas das suas pedras no caminho. Por exemplo, durante a própria auge dos descobrimentos, com Dom Manuel, ele morreu de peste e pouco antes disso, houve um massacre de 3 mil ou 4 mil judeus ali na Baixa. Portanto, o facto de ser genericamente um período construtivo e de auge não quer dizer que não haja coisas como, por exemplo, os incêndios que aconteceram ou problemas que temos que resolver e temos que ultrapassar. Portanto, não implicam necessariamente um Eldorado igual para toda a gente ou de uma maneira completamente uniforme e abundante. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão é que quem diz isto diz nos outros ciclos, por exemplo, mesmo no ciclo do primeiro auge com Dom Afonso III houve problemas de doenças, com o Marquês de Pombal houve perseguições e houve outro tipo de problemas. Agora, não deixa de ser, na minha perspectiva, genericamente um momento muito construtivo e positivo, embora também tenha as suas questões, as melhores, as coisas positivas ultrapassam as negativas. Agora, a outra razão é que, sendo um auge de aquário, muito deste auge é feito no exterior, ou seja, no exterior do território, isto é, imigrando e estando em instituições internacionais, e portanto não implica necessariamente que os portugueses tenham que ficar por cá, pelo território uhum. português só, e se calhar lá fora até tem mais oportunidade de fazer valer aquilo que podem ser melhores e que podem ser muito bons. A terceira questão, eu acho que é uma questão também muito interessante, e podemos ligar aqui um bocado à idade do Espírito Santo, como falou o André Louro, e ao milagre das rosas, no sentido em que eu acho que sim, a ideia é, por exemplo, em termos económicos, nós conseguimos inverter estes ciclos de austeridade e para ciclos de prosperidade e de igualdade social. Agora, qual é a fórmula em termos económicos para isso acontecer? Não sei, talvez tenha o Ronaldo das Finanças uhum. sem ter, não sei se tem, uhum. Mas se calhar há 2 anos atrás, 3 anos, ninguém diria que era possível isto acontecer, como aconteceu com o déficit e com o centeno. E, portanto, poderemos estar numa rota, em termos de mudança de paradigma económico, uhum. também um bocado melhor, e talvez a União Europeia, nesse sentido, possa se alterar um bocado nos próximos anos. Portanto, eu estou otimista na mesma, não aposto as fichas todas no em que tudo fique maravilhoso em termos de abundância económica.
Mas é uma boa fase.
Mas é uma boa fase.
Tu disseste há pouco que os quartos minguantes correspondem a coisas negativas.
Guerras civis ou problemas, sim. Por exemplo, o primeiro quarto minguante, o quarto minguante do primeiro ciclo, foi a guerra civil entre Dom Dinis e Dom Afonso IV, em 1320-1325, acho, se não estou em erro. O segundo quarto minguante, ou seja, o quarto minguante do segundo ciclo, foi nada mais nada menos do que Alcácer-Quibir, que todos recordamos, portanto, perda da independência. O terceiro, portanto, o quarto minguante do terceiro ciclo foi aquela fase da revolução, da guerra entre absolutistas e liberais, portanto, entre Dom Miguel e Dom Pedro, que só acabou com Dona Maria II em 1847, salvo erro, portanto, 1830, mais ou menos, 1847. E, portanto, todos os quartos minguantes corresponderam a essas fases de solavanco e de uma certa desestruturação ou desagregação. E, portanto, nós estamos a chegar à lua cheia, o quarto minguante é só daqui a 70, 80 anos. Portanto,
boa.
Ainda falta bastante tempo.
Ainda temos tempo.
E já não vamos estar, provavelmente, em plena capacidade para... Nem vamos estar cá sequer, não é? Para ter essa fase difícil.
Vou estar cá a fazer programa, como é óbvio. Francisco Duarte, é um cético que está em linha. Olá, Francisco. Estás bom?
Olá, tudo bom?
Se és cético, já somos dois. Mas ainda assim eu gosto de ouvir falar sobre astrologia.
Pronto, muito bem. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os vossos convidados, obviamente. E a minha questão é muito factual. Portanto, eu estou a entender que um país tem algumas características devido ao dia em que nasceu, ou à altura em que nasceu. E a minha questão é, no caso das Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que assumo eu que são países completamente diferentes, supostamente nasceram no mesmo dia estes gêmeos. E, portanto, eu, como não acredito, acho que isso é uma prova que as cartas astrais são completamente diferentes, apesar dos signos e dos planetas estarem alinhados nesse dia da mesma maneira. Ou estou enganado?
Bem, eu acho que é uma boa pergunta também. Devo dizer que não é exatamente a mesma coisa nós interpretarmos o mapa de uma pessoa e o mapa de uma nação, no sentido em que no mapa da nação nós não temos um critério assim tão objetivo para dizer, olha, a nação nasceu naquele dia. Uhum. Ou seja, há ali uma série, por isso é que eu considero neste livro que tudo bem, é interessante, vemos o mapa de São Mamé, o mapa daquele dia, mas que há um período de factos de nascimento da nação que é entre 1128 e 1143, portanto ali perto do Tratado de Zamora, ou no Tratado de Zamora. E é a partir dessa base, não de um dia em específico, que eu estabeleço esta tese ou esta ideia desta visão cíclica, geométrica e matemática da história, embora, claro que eu gosto imenso do mapa em si de São Mamé. E, portanto, neste caso trata-se de um zodíaco natural que não está ligado a um dia ou uma hora em específico. Está ligado a uma época, mas que, vista a larga escala, é muito precisa. No caso das Coreias, eu por acaso não conheço o mapa das Coreias, nem conheço muito a história das Coreias para poder responder. O que eu posso sugerir é que existem investigadores também lá fora que se dedicam a ver os mapas das nações exaustivamente, e um daqueles que escreve calhamaço sobre isso é um investigador britânico, Nick Campion, que tem pelo menos um livro, que é o livro dos horóscopos do mundo, em que tenta levantar um mapa de todas as nações existentes e fazer alguma investigação sobre isso. Também é muito interessante. Eu diria que um país está associado a determinado arquétipo, mas isso não implica que tenha que haver uma data histórica assim tão correlacionada com esse arquétipo obrigatoriamente. Porque não é a mesma coisa do que o nascimento de uma pessoa.
Nesta altura do ano, há alguns anos atrás, há cerca de 20, 25 anos atrás, os astrólogos iam à televisão, a quase todos os programas, fazer as previsões para o ano que vinha. Morria sempre alguém.
Verdade.
Mário Soares morria-se quase sempre. Tinha sempre um acidente, eu lembro-me disso. E havia sempre. O Benfica ganhava sempre o campeonato, depois ia-se a ver e não ganhava nada. Havia sempre alguém que morria.
Para te lembrares disso.
Mas o que estás a dizer é engraçado. Há um certo lado de conforto na astrologia, não é? As pessoas sentem-se mais reconfortadas se alguém lhes der mais ou menos uma previsão acontecer. Não daquilo que vai acontecer. Olha, não fiques com receio, porque é mais ou menos isto. Tu tornaste-te uma pessoa mais tranquila depois de começares a fazer as cartas de algum.
Tornei mais tranquila a partir do momento em que comecei a acreditar de facto que existe qualquer coisa mais do que aquilo que nós vemos. Ver
não
as
é,
cartas.
Como o nosso ouvinte, o Bruno, estava indignadíssimo por ter nascido em Portugal.
O André.
Como se fosse o André, um testemunho.
Vamos lá ver. Eu sinto-me, claro que eu adoro a astrologia, sou apaixonadíssimo e acho que me ajudou muito a ter uma raiz, a ter um centro. Concordo que as previsões podem ser muito, muito contraproducentes. E na verdade não acredito num pré-determinismo absoluto. Acredito num pré-determinismo para aí de 70%.
O
facto de haver pelo menos 30% a 40% de livre-arbítrio já é o suficiente para nós fazermos uma diferença gigante na nossa vida. A ideia da astrologia é alertar para os potenciais, para as oportunidades, mas se o astrólogo tem uma linguagem demasiado determinista, pode até prejudicar a consumação desse potencial. Portanto, eu também tenho curiosidade muitas vezes por esses assuntos mundanos, por exemplo, do desporto. Há um ramo da astrologia horária, que é mais adequado para esse tipo de trabalhos mais preditivos, mas que também não é fácil. E eu concordo que há sempre questões éticas muito delicadas quando se fala disso.
Olha, já agora ainda temos aqui o Francisco Duarte em linha. Francisco Duarte, um cético assumido, ainda assim, tens signo. Sabes mais ou menos quais são as tuas características?
Sei, pelo visto sou leão e macaco.
Leão e macaco, isso é possível? Ser leão e macaco ao mesmo tempo?
No chinês acho que sou macaco e no outro leão.
Eu acho que toda a gente já teve aquele momento em que alguém olha e diz: tu és
macaco.
Não é? Tu és macaco.
Macaco deve ser, imagino eu. Mas a minha questão para o João é mais. Imaginemos os animais. Os animais têm crias em épocas abundantes, não é? Ou em épocas em que a natureza lhes fornece mais alimento. Portanto, uma cria que nasce nessa altura, vamos, é uma cria bem exposta e que tem mais sucesso. Isto não tem a ver com a natureza, nós chamamos de astrologia, mas eu acho, na minha opinião, obviamente, não tem nada a ver com os planetas, tem a ver com o clima ou com os fatores que nos condicionam a vida na altura do nascimento. Que
sim.
Vão formando a personalidade, não é?
Sim, esse é o ponto. É
um alinhamento cósmico, já tenho muitas dúvidas.
Isso é, há várias grandes críticas que se colocam à astrologia, e esta é uma delas, a questão dos gêmeos ou dos partos múltiplos. Ainda que haja forma de abordar esse tema, não é a mesma coisa interpretar-se um mapa sabendo à partida que é um mapa de gêmeos ou não. Há técnicas para se poder interpretar o mesmo mapa. Por exemplo, quando são casos de irmãos que nasceram no mesmo momento, à partida há um lado do mapa, o lado esquerdo oriental, que é mais associado a quem nasce primeiro, e o próprio Sol. Quem nasce depois está mais associado ao lado direito e à Lua. Mas a verdade é que também há um... É uma linguagem arquetípica, e as pessoas tendem a achar, por ser uma linguagem arquetípica, por envolver números, que tem que ser precisa, certeira e muitíssimo objetiva. E é uma linguagem muito simbólica também. Por exemplo, dizer que uma pessoa tem leão na casa do trabalho, dizer que pode estar em festa no trabalho, mas estar em festa no trabalho pode ser porque é dançarino, porque faz teatro, porque faz desporto, porque se diverte imenso.
Não quer dizer que seja irresponsável.
E digamos que o arquétipo tem alguma margem de variabilidade, e por isso é que as pessoas também ficam um bocado confundidas, mas afinal é uma coisa muito objetiva. Não, tem bastante objetividade, mas não é uma coisa exata a 1000%. É uma linguagem muito poética, muito metafórica, mas com uma aderência à realidade espetacular. E por isso é que é tão interessante. Já agora, se o nosso ouvinte está interessado, tem um livro muito interessante que, de um convidado que foi, já teve cá algumas vezes, penso eu, que é o José Prudêncio, um livro sobre Um Céu e Dois Caminhos, em que faz o estudo de dois gêmeos que não são gêmeos de nascimento.
José Augusto de França e José Saramago. Aliás, esse é um dos grandes momentos da prova oral. Saramago entrou em direto.
Foi.
De Lisboa. Foi incrível. Não só entrou em direto, eu vou tentar arranjar essa emissão. Será que vou conseguir? Mas é quase impossível. Ele entrou em direto e confirmou tudo.
Portanto,
tudo...
incrível.
Sim,
incrível,
sim,
incrível.
Sim, é verdade.
Portanto, nesse estudo,
pensei que ele
também
era bastante cético.
Portanto, são duas pessoas que nasceram no mesmo dia, com 20 minutos de diferença, e que têm factos da vida, eventos muito, muito, muito semelhantes. Portanto, também existem estudos que provam que, de facto, há muita convergência.
Fernando Pessoa também fazia cartas, não
é? Sim, é verdade. E conseguiu quase prever com alguma proximidade o dia da sua morte.
Um absoluto gênio, porque não é fácil dominar tantas áreas ao mesmo tempo, e nomeadamente a astrologia na altura, sem computadores e sem internet. Acho absolutamente incrível como é que, para além da literatura e todas as áreas a que ele se dedicava, ainda conseguia criar os heterónimos com os mapas astrológicos e trabalhar e fazer mesmo serviços astrológicos, fazia relatórios e recebia dinheiro. Enfim, tinha um consultório como astrólogo e sabia, escreveu tratados de astrologia inclusivamente. Portanto, era uma cabeça muito à frente mesmo.
Olha, deixa-me dizer que estamos a 20 minutos do final desta emissão. Estamos a entrevistar João Medeiros, é astrólogo, é autor da famosa A Carta, mas agora surge com um outro livro que se chama O Zodíaco de Portugal.
São 7 da tarde de um dia onde o mais espetacular foi alguém no chat a dar-te esperanças de poderes acasalar. Fizeste bem a tua parte, encheste o ego e ainda fingiste trabalhar no teu emprego. Se estás no carro que te dê a sensatez, larga o telemóvel, sintoniza a Antena 3. Não vão contar-me uma história comovente de teres tido um acidente no túnel do Marquês. Confia em mim, é um programa bestial. Dá para aprender e apela ao sentimental. Qual é a rubrica essencial para pôr já termo a qualquer drama mundial?
Ora está, o senhor doutor enviou-nos esta encomenda, um jingle novinho para a Provaral na comemoração dos 15 anos
lindo,
de existência.
Lindo.
E azelar pela segurança rodoviária, larga o telemóvel.
É verdade, é verdade. Ora, estamos aqui a entrevistar o João Medeiros, o Zodíaco de Portugal, é assim que se chama o livro que está em destaque na Provaral. Ainda a propósito dos mitos, falamos do Santo Graal, falamos de Fátima, mas há outros, o Sebastianismo.
O Sebastianismo é um mito espetacular.
Mito espetacular,
sim. Um mito, lá está, um dos mitos messiânicos que existe noutras culturas, também noutros países, por exemplo, mesmo em Inglaterra, como mito, a lenda do Rei Artur. Mas no caso português, e há autores até estrangeiros que confirmam a mesma coisa, tem sido um mito, entre outros, muito persistente na cultura portuguesa. Eu particularmente sou fã, porque acho que o mito sebastiânico é uma das chaves para se perceber porque é que este quarto auge é talvez o mais promissor de todos os outros.
Porquê?
Pela seguinte razão. O Dom Sebastião, como era o desejado, também ficou muito atento ao nascimento dele. Nomeadamente, os próprios astrólogos, é dos poucos reis dos quais tem um horóscopo fiável. E ele era um aquário de sol, né? Nasceu em final de janeiro, fevereiro, e descendente aquário, portanto é um duplo aquário. E o que é interessante nisso? É que o arquétipo de aquário tem imensas, lá está, virtudes, está associado a muitas virtudes, mas o que é mais relevante é que nesta fase atual nós estamos na fase aquário, que é a fase, digamos assim, do regresso dessa figura.
Do nevoeiro.
Do nevoeiro, ou que eu chamo da neve, porque na verdade há quem diga que as trovas do Bandarra, que deram origem ao mito, que não se falava em nevoeiro, mas a neve. Mas... E então estamos a ver a fase aquária e temos exemplos muito concretos. Há um deles particularmente concreto desse regresso mítico de Dom Sebastião. Aliás, há uma figura, a figura de preeminência portuguesa maior no mundo, tem um mapa praticamente idêntico ao Dom Sebastião. É como se ele fosse o mais visível Dom Sebastião português. Eu estou a falar, não sei se sabem que é o português mais conhecido no mundo inteiro.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo tem um mapa praticamente igual ao do Dom Sebastião, ou com coincidências espetaculares. Também nasceu, também é um aquário nascido na manhã, com o Marte, o Guerreiro, no horizonte, e com uma lua em Leão, portanto nasceu na lua cheia. E é curioso como é que é possível que aquele português que tem sido o mais catalisador em termos de atenção mediática para o país e que é um profissional extraordinário, tenha um mapa praticamente igual ao do Dom Sebastião, que se perdeu, tendo nós a viver a fase de aquário da história de Portugal, sendo que não se deve encarar o mito sebastiânico como a espera de um salvador que vem de fora. Portanto, o que para mim é o sebastianismo é a consciência das capacidades que nós próprios temos e daquilo que podemos conseguir se tivermos uma determinação mental fora de série, que aliás é o que o Cristiano Ronaldo tem. Tem uma cabeça em termos de foco muito, muito boa e que ajuda, claro, que ao corpo depois ir atrás e conseguir resultados. E, portanto, tem a ver com a excelência no domínio também da mentalidade. E, nesse sentido, o aquário, genericamente, também tem a ver com o princípio da ciência e com a descoberta de novas soluções para grandes problemas, sejam ecológicos, ou até económicos, ou até políticos. E, portanto, daí o sebastianismo, para esta fase atual, ser tão, tão, tão relevante.
Olha, vamos ao telefone de novo, falar desta vez com a Francisca Castro, que é uma aquariana.
Aquariana.
Aquariana, disse mal, não é? Isso é bom.
Eu acho que é muito bom. Eu adoro ser aquariana. Eu acredito que o meu ascendente seja a Valença, portanto são dois signos de ar. Considero-me uma pessoa extremamente independente. E eu estava a ouvir agora a prova oral e infelizmente não consegui apanhar de início. E como comecei a apanhar agora esta fase da conversa em que estavam a falar precisamente deste mito e do facto de ser um aquário com ascendente também em aquário. E gostaria de saber mais sobre o meu signo, gostaria de saber mais do que se realmente, porque eu identifico-me imenso com aquilo que eu leio sobre o signo de aquário. E gostaria realmente de saber qual é que é a opinião de convidada em relação aos aquarianos.
Os aquarianos estão a dominar este programa hoje. Eu conheço algumas pessoas até que levam isto de tal ordem, tão ao peito, que dizem, ai, eu não me relaciono com pessoas do signo X. Eu não consigo trabalhar com pessoas do signo Y. É frequente ouvir isto?
Sim, há pessoas que ficam com esse, não digo fetiche, mas com esse preconceito astrológico, às vezes demasiado exagerado. Mas respondendo um bocadinho à nossa convidada sobre Aquário, todos os signos têm suas vantagens e desvantagens. O Aquário, de facto, tem um lado positivo, que é a parte sociável e a parte também do gosto por uma componente intelectual e por não terem às vezes receio de serem diferentes dos outros. Temos muitos aquarianos conhecidos na história recente de Portugal. Por exemplo, o Eusébio era aquário, o Zé Mourinho é aquário, o Agostinho da Silva é aquário. Portanto, curiosamente, os desportistas portugueses famosos na área do futebol são todos aquário, que é um fenómeno bastante aquariano, no sentido em que é o 11º signo e são 11 jogadores. E ainda por cima, é uma coisa de grupo, que é uma coisa muito aquariana, gostam muito de estar em grupo, embora depois não se importem de ser ovelha negra ou ovelha mais especial.
De todo, eu sou completamente ovelha negra, de todo lado, do grupo de amigos, do grupo de trabalho, não ovelha negra no mau sentido, mas sempre aquela pessoa que está disposta a ser um bocadinho diferente.
Ficas revoltadíssima quando vem alguém dizer que afinal não é bem assim e reajustam as datas dos signos e afinal dizem que tu já não és aquário, que és Capricórnio.
Eu sou 16 de fevereiro. Olha, já agora
aproveito para pôr aqui, falar um bocadinho também da manifestação deste lado aquariano na história recente do país, nomeadamente no Euro 2016, que é a história do patinho feio. A história do patinho feio, o mito do patinho feio, ou a lenda do patinho feio, é uma coisa completamente aquariana, ou seja, do princípio aquário, ou seja, tu consegues transmutar uma condição de alguma aflição e até de humilhação social para uma situação heroica em que és do cisne.
O Éder
não é aquário, mas ele representou representou perfeitamente o princípio de aquário, que é o princípio do patinho feio que vira cisne, e um bocadinho o governo da geringonça a mesma coisa, não é? Mas é este o princípio de aquário, é que tu conseguires ultrapassar a adversidade e chegar a um nível muito além daquilo que era a condição inicial.
Sim, sim, e levar as coisas com um ânimo, levar as coisas de uma forma muito positiva. Eu tudo aquilo que passo na minha vida, nunca vejo só o sentido mau, ou nunca vejo um sentido pejorativo. Vejo sempre o lado bom das coisas. E entre isso, estou a falar de pessoas, como estou a falar de situações. E portanto, quer dizer, consigo respeitar, posso não querer envolver mais naquelas situações, mas consigo respeitar o facto das outras pessoas serem daquela forma, ou aquela situação ter acontecido daquela maneira que não me agradou. Afasto-me, mas respeito. Nunca critico as pessoas por aquilo, quer dizer, não é nunca.
Bom, então,
nunca também é exagero.
Aquário ou não, mas quer dizer que és uma pessoa muito bem formada, acho eu.
Olha, obrigada. Obrigada. Olha, realmente é difícil. E sendo uma cidade pequena, é complicado.
É mais
olha,
complicado.
Queres deixar mais alguma pergunta para o final, aqui para o João? Tens alguma curiosidade?
Eu, sinceramente, tenho muitas perguntas em relação a uma. Eu sou, por exemplo, eu tenho 36 anos, sou uma mulher solteira, nunca me casei, nunca me juntei com ninguém. Isso é normal, isso eu fui.
Enquanto não mudares de feitio, vai ser
normal. É verdade.
Olha,
tenho um feitio. Sim, sim. É verdade. Sim. Tenho um feitio, mas sou muito bem disposta. Mas tenho um feitio.
Olha, não feitio, mas é muito bem disposta.
Não tendo uma estatística oficial, por exemplo, dos meus clientes ou das minhas clientes aquarianas, há uma certa tendência para serem mais independentes. Isso já diz o arquétipo, a independência e a liberdade, como sendo também características de aquário. E, portanto, não admira. Que...
Independência, espera aí. Nós temos outra aquariana em linha, ou ao mesmo tempo
Epa.
Temos. Sim, Catarina, por acaso ela não conseguiu agora entrar, mas nós vamos recuperá-la.
Sim.
Agradecer aqui à Francisca. Obrigado, Francisca.
Obrigada.
Deixa-me
obrigada.
Confirmar já a seguir com outra aquariana, se é verdade isto, que sente necessidade de independência. Entretanto, amanhã, não percam o programa. A nossa convidada chama-se Joana Ramiro, é portuguesa, vive, no entanto, em Londres e escreve sobre sexualidade, escreve sobre os novos comportamentos e sobre os relacionamentos.
E vais dizer outra vez que touro é o signo com
é
maior
óbvio,
desempenho
não é?
Sexual do zodíaco, não é?
Amanhã o programa pode ser, como direi, histórico.
Esta quinta-feira, na Prova Oral,
a jornalista Joana Ramiro fala sobre a sexualidade e os novos relacionamentos.
E, consequentemente, temos uma atitude para com o sexo, principalmente para com as mulheres que gostam aberta, pública e honestamente de sexo, que é algo deturpada. A mulher heterossexual, principalmente, mas não só, é ainda vista dentro daquele complexo freudiano da Madonna ou prostituta.
Prova Oral, de segunda à sexta-feira, às 19h. Na Antena 3.
Isto será sobre gêmeos, Madonna ou prostituta? Lady ou louca, não é?
Uma lady na mesa, uma louca na cama. Quem cantava isto?
Sei que eu acho que gêmeos é um grande.
Quem é que cantava isto?
Marco Paulo, como
era
é
Marco Paulo.
Esse clássico.
Temos aqui a aquariana Catarina Bernardo, que é de onde? É da Almada. Olá. Olá, Catarina. Confirmas esta sede de independência das aquarianas?
Confirmo, sou também aquário, como já disseste. E queria dizer que tenho várias amigas aquárias e que os aquários, todos que conheci, se acham a última bolacha do pacote.
Isso quer dizer que sim.
Estamos a viver essa fase, estamos a viver a fase da última bolacha do pacote.
Pode
por isso
ser,
é que achamos que somos o máximo.
Sim,
então, e tu também te achas a última bolacha do pacote, visto seres desse signo?
Também acho.
E também acho achas? Que isto é de grande sinceridade.
Completamente. Vamos criar um sample é muito, para o programa
muito,
só com isto.
É muita frontalidade,
sim.
Há uma certa tendência para se sentirem especiais e até um certo. Em alguns casos.
Não,
o Cristiano Ronaldo é um caso, claro que é mesmo especial, mas há uma certa tendência, sim. Os tais cisnes, quando estão na fase cisne, pronto, ninguém os apanha.
Olha, eu não sei se tens já uma pergunta, mas eu gostava que não nos esquecêssemos neste programa que o João me conseguisse explicar o que raio é aquela coisa de Mercúrio que falámos ainda há bocadinho.
Ah, tá bem.
Que as
tá
pessoas
bem.
Falam do Mercúrio. Como é que é?
Do Mercúrio retrógrado.
Isso.
Do Mercúrio retrógrado.
Isso. Acho que deve haver muita gente aqui no nosso Facebook que também se está a perguntar pelo mesmo, porque sempre que acontece isso a Mercúrio, há imensa gente a partilhar nas redes sociais: oh meu Deus.
Oh meu Deus, Mercúrio retrógrado.
Oh meu Deus, Mercúrio, eu não vou sobreviver a esta fase.
Então, queres que eu responda
tipo,
já?
Para mim, pode
Sim.
ser.
Pronto, o Mercúrio retrógrado é uma fase que acontece.
Salvamos metade da audiência já.
Acontece 3 vezes por ano, mais ou menos, durante 24 dias seguidos. E Mercúrio é o planeta da comunicação, e quando ele fica retrógrado, ou seja, aparentemente andar para trás no zodíaco, consta na astrologia que há uma tendência para dificuldades maiores nas comunicações. Quem diz comunicações diz problemas com telemóveis, com internet, com computadores, com carros, com transportes, com aviões. E okay. que as pessoas que mais, com mais afinidade com Mercúrio, que é o teu caso, Xana, uma vez que és gêmeos, há uma grande afinidade
também tenho
com Mercúrio,
mais dificuldade para pensar,
poderão ter mais resistências ou haver mais dificuldades nesse período. Agora, também há vantagens das fases retrógradas, por exemplo, de olhar para trás, de conhecer pessoas do passado. Por exemplo, se quiseres fazer uma festa com pessoas que não vês há muito tempo, ou colegas de escola que não vês há muito tempo, ou com familiares, é interessante fazer com o Mercúrio retrógrado, porque vem para trás. Portanto,
okay. Obriga-te nesse... a abrandar, vais pensar,
sim,
vais olhar
sim,
para...
sim. Okay, portanto, há vantagens e desvantagens.
Então, para que esta...
Agora estamos numa fase de Mercúrio retrógrado.
Para que esta espécie de apocalipse que o pessoal anda aqui a pintar, afinal não é assim tão grave?
Não, não é assim tão grave.
Claro. Não é. Olha, deixem-me só dizer que estamos a receber, obviamente, muitas mensagens e também telefonemas. O Hugo Pinto diz-nos, Alvin, pelo que sei, o único planeta suficientemente próximo do planeta Terra e que de facto está provado ter influência na Terra é a Lua, marés, ciclos menstruais das mulheres, etc. Os restantes planetas, não. Pergunta, quando se deu início à astronomia, não havia tecnologia suficiente para estabelecer padrões comportamentais, para definir características de signos? Hoje em dia, tudo é possível. Aliás, ele diz, hoje em dia, talvez fosse possível. Assim é que é. O convidado acredita que alguém superior definiu o futuro das pessoas e deixou uma pista nos astros? Ou pensa que, de facto, existe uma influência real, física, dos planetas na Terra? Penso que, num universo infinito, a astronomia não passava de mais uma visão egocentrista do ser humano. PS, sou aquário.
Isso é muito bom.
Estão em grande.
Normalmente o aquário nem sempre é muito aberto a acreditar assim, coisas que pouco explicáveis. Intelectualmente é um signo nesse aspecto mais racionalista. O que é muito bom também. O que é muito bom. Essa pergunta dá bem. Ficámos aqui 20 minutos a responder essa pergunta.
Antes de responderes, possivelmente podes ajudar muito rapidamente aqui o Fábio Azur Pinheiro. Ele diz: nasci a 20 de janeiro, sou Capricórnio ou Aquário, toda a minha vida nunca soube. Porque em todo lado dizem coisas diferentes.
Ok. Então, respondendo à primeira pergunta antes, que é se eu acredito que está pré-determinado ou que existe alguma influência em termos dos planetas fisicamente. Eu acredito que existe alguma influência física dos planetas, mesmo alguns mais distantes, mais que não seja porque o próprio posicionamento deles em relação ao sistema solar afeta as tempestades solares, que por sua vez afetam, isso está provado pela astrocronobiologia, as nossas ondas cerebrais. Portanto, há aqui algum efeito, sem dúvida, para além da Lua. No entanto, eu acho que para se provar a astrologia não é possível como paradigma estritamente material, tem que ser com paradigma mais perto daquilo que era a visão platónica do universo, ou seja, que existe que nossos pensamentos têm tanta são tão concretos quanto a realidade física objetiva que nós vemos material e que tudo é processado no fundo pelo nosso cérebro e portanto a mente condiciona muito ou a mente igual à matéria, digamos que é o paradigma último que me faz sentido para se explicar o funcionamento da astrologia, isto para ser rápido. Acredito que há assim um projeto de vida que está mais ou menos estabelecido, não sei por quem, se calhar por nós próprios, pode ser, mas que esse projeto é flexível. Ok? Em relação à pergunta do outro amigo sobre 20 de janeiro, na maioria dos anos 20 de janeiro já é aquário. Agora, se ele quiser saber mesmo, tem o astro.com, põe lá o ano de nascimento dele portanto, o dia, o mês e o ano e a hora de nascimento e já tem certeza absoluta se é aquário ou não.
A Maria Fátima Borges pergunta, escorpião pode ter bom feitio? Eu não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação que ela nunca...
Os escorpiões sofrem, sim, coitados dessa carga que é quando... Tu e que te signo és tu,
olha,
escorpião?
Eu vou aproveitar para responder essa pergunta remetendo aqui ao nosso tema, que é do Zodíaco de Portugal, e explicar como é que foi a fase escorpião da história de Portugal, ok? Então na fase escorpião nós tivemos, por exemplo, um rei que era muito dado a amantes, que era o rei Dom João V.
Tivemos também... Tu me daste de prostituição para amantes, isso foi...
Okay. Tivemos o terremoto, que foi uma coisa, o maremoto, foi uma coisa muito telúrica, okay, escorpião. Tivemos o reinado do Marquês de Pombal, que foi muito absolutista, não é? E que perseguiu muita gente, mas também fez um trabalho espetacular. Tivemos também uma viúva, que foi a Dona Maria I, também é um tema escorpiónico. E um bocadinho mais à frente, as invasões francesas, e ainda outra rainha, Carlota Joaquina, que, uou, supostamente muito dada também às artes, sim, do sexo, já que falaste em sexo há pouco.
Tinha vários amantes.
Agora, respondendo diretamente à questão, eu, claro, sim, que sim. Sim, há pessoas de escorpião com bom feitio, claro que sim.
Mas okay, a natureza, sabes onde, não é?
A natureza deles é sincera, e a verdadeira é sincera e é muito apaixonada.
Olha, vamos ao telefone falar com o Pedro Jorge de Leiria, ele é gêmeos e diz que é o melhor signo.
Claro,
como
que
assim?
É.
Como,
claro,
assim?
Que sim. Claro.
Doutor, boa noite. Boa noite. Boa noite ao Vinho, boa noite, João. Boa noite à menina que aí está. A Xana, antes de nada, deixa-me só dizer que se a minha mulher estiver a ouvir o programa, eu estou quase a chegar, que eu estou parado para falar convosco. Epá, eu levo um frango, portanto vou chegar com recompensa. Epá, eu não concordei com o João, eu estou a ouvir o programa há muito pouco tempo, mas ouvi-o dizer que os signos têm coisas boas e coisas más. Epá, eu não consigo concordar, porque os gêmeos, epá, eu não consigo encontrar uma coisa má. Portanto, eu queria aqui proclamar os gêmeos como o melhor signo do dia. Epá, pronto, portanto, e como o programa está a acabar, eu acho que podemos ficar com esta ideia. O programa está a acabar. Sim. E epá, é uma ideia-chave.
Isso também seria muito gêmeos, não? Uma ideia louca dessas, acho eu. Proclamar. Fica...
Não, eu acho que podíamos proclamar isso.
Não, é verdade, eu concordo. Há signos que é mais difícil encontrar assim desvantagens. Gêmeos e Sagitário, eu confesso que tenho alguma, às vezes, alguma dificuldade em apontar grandes
olha,
problemas.
Ora está.
Mas também às vezes dá para o torto, portanto.
É verdade, é verdade. Sim,
qual é a tua característica que assumidamente tua te identificas enquanto gêmeos?
Epá, eu acho que é a adaptabilidade. Adaptabilidade.
Adaptas-te a tudo.
Xana, concordas?
Adapta-te a tudo.
Eu acho que sim.
Por exemplo, os touros.
Não, a malta gêmeos costuma ser muito amigável. Em geral, é a malta. Em média, bastante amigável. Não é assim muito conflituosa em média.
Nos adaptamos quando há alguma dificuldade ou com alguma situação diferente. É pá, nos adaptamos mais facilmente a essas situações.
Olha, e não és assim um tipo do bora? Tipo, alguém diz assim: olha, se fôssemos para a Índia daqui a uma semana, bora fazer. Achas sempre que é uma ideia brilhante, não é?
Já lá estávamos, exatamente.
Bora despir-nos.
Bora!
Olha, é pá, já lá estamos, já sei que é, foi ontem, já.
É isso.
É ontem, para a frente, não há problema de nada.
Eu sou gêmeos com ascendente balança, é sempre tudo.
Já agora, levantando aqui a questão, o que é que gêmeos foi de interesse em termos também de Portugal?
Olha,
uma vez que são comunicadores natos, foi quando Dom Dinis estabeleceu a língua portuguesa como língua oficial e a universidade, e quando houve a cultura das cantigas de amigo, cantiga de amor,
poeta.
Portanto, a malta toda a divertir-se.
Mas, pá, isso tem uma razão de ser.
Que é o rei da nossa terra.
Que é um grande rei.
É o rei da nossa terra, já viste? Muito bem. Está tudo bem.
Quero agradecer aqui.
Falando no Fernando Pessoa, que era gêmeos, claro.
Sim, sim.
Ele tinha mais do que dois dentro dele.
Exatamente.
Essa expressão ficou um pouco, como direi, descontextualizada.
Isso és tu, vês essa
cabeça. De repente ouvi, ele tinha mais do que dois dentro dele. Enfim, vou tentar esquecer.
É a frase que fica. Fica
esta frase de Xana Alves para o final deste programa, onde entrevistamos João Medeiros, convidado de hoje, que acaba de editar O Zodíaco de Portugal. Alguma última nota para o final, João?
Não, queria só dizer aos portugueses em geral, para também. É interessante interessarem-se mais pela história de Portugal, porque está a haver também um boom de interesse por estes temas da história de Portugal. Há livros fantásticos por aí. Esta é uma visão um bocado diferente, original, porque apresenta os mitos de uma forma também cíclica e acho que vale a pena. De todo modo, o que acho que vale mais a pena ainda é divertirem-se com Portugal nos espetáculos, seja na música, seja ir ao congresso, festivais, e serem positivos uns para os outros e que sejam bastante felizes.
Mas está Portugal a passar por um período bem mais positivo? Parece-me que já não há grandes dúvidas.
Eu acho que em geral ninguém pode ter assim muitas dúvidas, que as evidências são bastante significativas, que é uma fase bastante positiva. Eu acho que vai continuar durante 7 a 10 anos pelo menos, o que já é espetacular, é ótimo.
E pronto, nós estamos de volta amanhã, não percam o programa, vamos falar sobre sexualidade, sobre os novos relacionamentos e a forma como alguns de nós nos conhecemos, nomeadamente algumas aplicações do demónio.
Mas vamos tratar este assunto com muita seriedade.
Vamos transmitir a emissão pela primeira vez em direto para o Tinder. Já a seguir, Pedro Costa, na Antena 3.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. Antena 3.rtp.pt.